e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Olá, bem-vindos a mais um Alegria de Viver. E pelo quarto episódio consecutivo estamos com a mesma roupa. E para quem está a ver o vídeo, estamos numa posição alternativa.
Sim, é? uma posição pouco habitual.
É isso mesmo.
Eu sequer vou começar a falar a olhar para a câmara.
Vais?
Em vez de olhar para ti. Não, que isso é estranho, não consigo.
Não, assim parece se isolarmos.
Sim.
Parece aqueles vídeos de Reels em que nitidamente as pessoas estão sozinhas, mas estão a fazer de conta que estão num podcast, e a olhar para a câmara e a dar conselhos. Aquilo que eu aprendi com a vida foi que não deves aprender demasiado com a vida, porque senão racionalizas e não vives.
Sim, eu estar a falar contigo e de repente quebrar a quarta parede e começar a falar com o ouvinte para a câmara.
É isso.
Sim, sabe, você que está aí a ouvir-nos. Isto, não sei o que é que é dizer. Não tem nada para dizer às pessoas.
É isso.
Aliás, nós temos algumas coisas disparados.
Sim,
uns episódios atrás, por exemplo, tu trouxeste o tema, viste, foste um pornógrafo de gatos. Viste.
E partilhei isso numa story.
Sim, e nós falámos bastante sobre...
genitália... animalesca?
Sim. De animais?
Como, animais.
É que, como é que é?
Como é que seria o pé?
Sem gancho, sem espiral, sem não sei o quê. E recebemos várias mensagens de pessoas a elucidar-nos sobre este tema.
A elucidar-nos e não só.
Pelo visto, é uma inquietação comum.
É uma inquietação e não só, de pessoas que também têm as mesmas curiosidades.
Sim.
Do que nós.
Eu vi, mandaram-nos imagens e eu vi um pênis de um gato.
Ai, também vi.
Nunca tinha visto.
Também não. Sabes o que é que aquilo me parecia?
Era um bico.
Era um bico, mas...
com pelo.
Aquilo é o que eu imagino de como é que os gatos nascem. Antes Sim. de começarem a ter picos, é a imagem que eu tenho.
Pai, agora não me lembro quem foi a pessoa que nos mandou. Também não vou dizer o nome, não vou comprometer.
Sim.
Mas com uma ilustração a explicar como é que os cães ficam presos. Que eu também não sabia.
Foi? Como é que é, então?
Nós falámos disso.
Falámos
levantámos
disso.
Essa
Elucida-me,
dúvida.
Sérgio, que eu isso não vi.
É, o cão está... dentro da cadela, a cabeça incha,
a cabeça do cão?
E fica presa lá até
tipo
ejacular, até ejacular e desinchar. Ou seja, a natureza cria um sistema que obriga o cão a ejacular lá dentro.
Ok.
Ele está colado, que é para aquela coisa, vou fazer coito interrompido. Não tem hipótese.
Não tem hipótese, ou seja, engravida sempre.
Engravida, pode, pois.
Pode não engravidar.
Pois, não sei, deve haver quem se estere isto também.
Então, é tipo a cabeça de uma cobra daquelas de... aquela que aparece no Indiana Jones, como é que é?
Sim.
Cobra Naja Real.
Não, mas...
que abre, não é? Do...
é mas não é uma teoria tão diferente como aquela que nós apresentámos no podcast em que estávamos a especular, que é isso. Aquilo fica lá preso,
fica
e não
lá.
Sai.
Sim.
E vi, também apareceu de um porco, tinha um ganchinho, não é? Na
Sim.
ponta.
Assim.
E sim,
e o pênis de água? De água não, pênis de água, alguém nos mandou?
Acho que não chegaram a mandar.
Pênis de água, continua a haver esse coisa. Pá, mas podemos ler um e-mail sem dizer o nome
sim.
da pessoa, porque não sabemos se a pessoa queria.
Que é uma curiosidade sobre a hiena.
Alguém nos mandou um e-mail e eu vou ler e podemos responder
Sim.
aqui. Primeiro agradecer o envio do e-mail. E então diz: olá Sérgio e Bruno, não pude resistir a escrever-vos depois de ouvir o tal episódio de Alegria de Viver. Tenho de admitir que partilho convosco a curiosidade pela vida sexual e genitais de outras espécies. Ela diz que está a ler um livro que adquiriu e que explora as magníficas diversas facetas sobre o que é ser fêmea no mundo animal. Os 5 anos de licenciatura em biologia não lhe prepararam, diz ela, não me prepararam para esta nova informação. As fêmeas hienas malhadas, crocuta crocuta, não têm uma vulva aberta para o exterior. A evolução dotou-as de um clitóris ultra-desenvolvido, também conhecido por pseudopénis. Acho que a escolha da designação pseudo não tem grande sentido, porque esta estrutura rivaliza com o aparelho sexual dos seus parceiros masculinos. Além deste pseudopénis, as hienas fêmeas têm uma bolinha de pelo que parecem dois testículos. Umas bolinhas de pelo que parecem dois testículos, mas que na verdade não têm nenhuma utilidade do ponto de vista sexual. É tipo bolinhas de Natal. Claro que fiquei intrigada e andei a procurar imagens do sexo entre hienas, mas nada do que encontrei Satisfez a minha curiosidade voyeurista. Pelos vistos, os machos têm de introduzir o seu pênis naquilo que parece outro pênis. Impressionante!
Será que o macho hiena...
Obrigado por este e-mail.
Será que o macho hiena pode se enganar e tenta penetrar um pênis de outro macho hiena, sem querer?
Ah.
Achar que é uma vagina pênis hiena?
Pois é isso, não sei. Tu lembras-te no episódio do The Office em que o Dwight tem dúvidas sobre a homossexualidade e vai perguntar ao Toby se... Em que momento é que um pênis absorve o outro? Lembra-se que é a pergunta dele? Em que momento é que um pênis absorve o outro? E muitas vezes é essa a imagem que eu tenho de quando falam destas imagens, é pá, uma hiena macho a penetrar o pênis fêmea, que é como é que, onde é que introduz o quê?
Pois, pá, é uma questão que se calhar vai ficar sempre por explicar. Mas porque é que a evolução fez isto à hiena? É estranho.
Epá, pois não sei.
Se calhar começaram.
Será que era o macho hiena que nunca encontrava os pontos de prazer da hiena e ela do género? Eu vou ter de meter isto cá para fora para ver se ele não perde isto. E do género, mesmo assim não encontra, ok. Se calhar eles não reconhecem o que é o contrário, mas se calhar reconhecem o que é semelhante.
Uhum.
Porque as hienas têm ali parceria genética com cães, e se há coisa que os cães gostam de fazer é lamber o seu próprio pênis, portanto é uma questão de reconhecimento penial.
Achas que é? Sequer foram as feministas de hienas que começaram,
as feminazes de hienas,
começaram a eliminar hienas femininas, hienas mais femininas.
Ok.
Tivessem uma genitália mais feminina, olha, vocês não entram no clube, nós queremos igualdade.
Ah.
Agora estou a ser meio reacionário,
estás,
não é?
Estás um bocado, sim.
Isto seria o que alguém nos chega poderia tentar justificar isto desta forma.
Yeah.
Não eu.
Mas há muito essa cena da malta reacionária, que é explicar o comportamento humano, que tem uma coisa chamada neocórtex, mas essa parte retira, esquece. Acerca de comportamento seletivo de alguns animais.
Pois, lagostas.
Por exemplo, lagostas e não só. Olha quantos vídeos daqueles de, não é olhar para a câmara, mas com a voz que tu sentes nitidamente a olhar para a câmara, mas onde vês, pá, quando você é o alfa da sua matilha, você tem de ter 3 características.
Sim,
não é? Sim, muito isso. E vê-se assim a face de um leão gigante a caminhar na savana.
Opa, eu gosto de ver os primatas têm isso também, não é?
O quê?
Essa hierarquia de...
Sim.
E então tu tens o macho mais forte e depois tens os outros a tentar ascender à posição dele e a desafiá-lo para duelos.
Sim.
E como nós,
como
fazemos,
nós,
é as empresas, é
no
assim.
No fundo, a hierarquia simiesca é a burguesia dessa de Queiroz. Pá, estás-me a falar mal, vou-te dar umas bengaladas no jardim. É isso?
Isso agora faz-te no LinkedIn.
É.
Com posts.
Ai, opa.
É o mundo empresarial. É nós, para triunfarmos no mundo competitivo das empresas e da economia e do mercado em geral, temos de ir aprender com os animais.
Pá, sim.
O gorila alfa é o que faz as melhores TED Talks.
Não, é isso. Pá, tudo o que precisamos de aprender...
Aliás, até tóxico é meter-se de pé e bater no peito para intimidar os outros.
É. Qual foi aquele livro que nós vimos? Aprenda a ser líder com o seu cão?
Sim.
Não é esse?
É.
Existe um livro de liderança
tudo
que é...
tudo o que o seu cão pode ensinar sobre gestão.
Ou sobre assim. Liderança, ou sobre como ser líder.
Sim.
Epá, acho que sim. Acho que devia ser mais tudo o que você pode aprender com o seu orangotango sobre oratória.
Ah, pá. No fundo, é uma pessoa levantar-se e bater no peito... Toda a obra de Alexandre Monteiro é baseada nisso.
Ah, a ideia da expansão. Mas existe uma TED Talk muito famosa de uma senhora chamada Amy Cuddy, que entretanto já tem um disclaimer no próprio site de TED a dizer: atenção a cientistas que dizem que as teorias preconizadas nesta TED Talk podem não ser totalmente aceitos pela comunidade científica. Já tem esse. E ela tem aquela ideia de que a forma como tu te posicionas tem uma influência na tua química e altera a forma como tu te sentes. Que é a ideia de que se tu te colocares em posições dominantes, e ela diz que posições dominantes na natureza, e apresenta isso, tem a ver com expansão. O pavão abre as suas penas. O gorila expande o seu peito. A cobra, a naja real, abre o seu pescoço para demonstrar posição de domínio. E na natureza vemos que os chaninhas... A forma como faz, encolhem-se todos sobre o seu corpo. Dá uma posição. E, portanto, se nós fizermos isso antes de uma entrevista de emprego, que é bater no peito ou fazer o que ela diz, a posição de Wonder Woman, que é meter a mão na anca e perna aberta, pá, isso vai ter influência
Wonder
na
Woman
nossa...
Wonder Woman ou Peixeira do Bulhão, não é?
As duas. O mais difícil, Peixeira do Bulhão, que se tiveste de pôr uma canasta equilibrada na cabeça, eu quero-vos ver.
Epá, eu acho que isso faz sentido. Faz sentido.
Faz.
Porque, pá, nós queremos é isso, é expansão e temos de reagir como animais às coisas. Agora, eu ia dizer uma coisa que me esqueci.
É?
Ia dizer uma coisa que me esqueci.
Falei muito tempo.
Olha, ia ser espetacular.
Ia?
Era a propósito disso. Ah, não, os cães.
Vamos ver agora se é espetacular. Eu vou decidir se é espetacular.
Não, eu estou a dizer, tanto podemos imitar o gorila a bater no peito e a aumentar a sua área, ou um pavão, que tu uma pessoa olha para um pavão, eu quero isto. Nem é nada prático teres uma casa daquelas. Eu não gosto de andar guarda-chuva e não ia querer andar com uma casa daquelas.
Se fosse criador de pavões, cortava-lhes a cauda. Como se faz o Doberman? Acho eu, não sei.
Para andares tu com ela.
Continua, sim.
Para andares tu com ela.
Andava. Mas
os cães fazem aquela coisa que eles fazem de ir lá tentar esfregar-se na perna do dono, sabes? Essa coisa que as pessoas dizem. Eu acho que quando um cão faz isso,
eu deixo de respeitar aquele cão, perde-te
algum respeito,
sim.
Mas é ele a tentar estabelecer domínio, é ele a mostrar-se alfa, sabias isso?
Ah, é?
É.
Aí o alfa é esfregar a genitália na minha perna.
Olha eu a cobrir este homem, estou-me a pôr por cima. Dizem que é um comportamento a tentar estabelecer dominância.
Esta nova tendência.
Sabes o que é um humano? Tu chegares a uma reunião, chegas lá, está lá o teu rival na corrida para a promoção do cargo de gestão intermédia, de supervisor, não sei o quê. E está lá o teu rival na reunião e tu chegas lá, começas a esfregar na perna dele.
Sim, vais lá
e ele começa, o que é que se está a passar aqui? Não sei
e ele larga o meu Armani. O teu Armani nada, agora é meu.
Agora tenho de me vir.
Não, então, a cena de tu vais para uma negociação daquelas mesas compridas só com pessoas de fato e a primeira coisa que tu fazes é urinar na mesa toda.
Sim.
Este é o meu território.
É o meu território.
Percebes? Temos de aprender com a natureza. Este território é meu. Portanto, se vocês, primeiro, antes de falarem, falo eu. E vou assentar os meus termos porque estão no meu território. Mi casa es donde yo... Não sei porque é que me tornei espanhol. É onde eu urino, ok?
Sim. E começas a... E depois eles estão lá e tu... E podes começar a tentar ser um gajo interessante, não é? Porque não é só atitude. E contas esta história da hiena, da genitália da hiena, para abrir a reunião. Vocês sabiam que a hiena ela tem um clitóris hiper desenvolvido que parece uma pila?
Sim.
E o pessoal, incrível, que grande história.
Sim, sim, sim. Mulher, se queres vencer nos negócios, desenvolve um pênis.
É isso, dizes, não é? Olha, antes de começarmos a negociar, alguém aqui sabe como é que é o pênis de uma águia? Ninguém sabe. É que eu quero mesmo saber. Não há forma de eu descobrir isto.
E tu já reparaste que a diferença, coitado, entre um colega meu da primária, o Adolfo, que foi o único Adolfo que eu conheci, a diferença entre ele não ser gozado por ter feito xixi nas calças e ser o maior da turma era só ele ter a mesma vontade de fazer xixi, mas em vez de fazer dentro das calças, ter feito para fora, do género, com atitude, sabes? Sim. Do género. Estou com vontade de fazer xixi, mas é já aqui em cima do caderno de matemática.
Sim, por cima do teste.
Fierce.
Está aqui, professora, já fiz.
Isto é o que este teste significa para mim. Não achas que havia um maior respeito por ele?
Acho
nunca seria considerado
respeito.
Um mijão, mas iria ser considerado o maior.
Eu acho que uma pessoa está sempre a uma mijadela pública de perder todo o respeito. Daquilo ser um evento que te marque na vida.
Depende,
não?
Se é dentro ou fora das calças. Aprendi isso agora. É. E há animais que sabem isso.
Há animais que sabem.
Aliás, os animais são sempre os maiores porque não têm roupa para fazer dentro das calças. Pois. Alguém que tente fazer da sua árvore um território, mas antes tente abrir uma breguilha e não consegue... tornava-se logo...
Ah, sim, porque o Adolfo, esse teu amigo, eu não sei se existiu ou não...
Existiu.
Ele andar nu da cintura para baixo...
Não, nunca fui amigo dele porque ele fez xixi dentro das calças.
Coitado.
É.
E podia ser uma pessoa excelente, mas teve esse infortúnio.
Olha se isso acontecesse ao outro Adolfo na Alemanha. Nunca teria feito o que fez.
Mas acho que pior seria fazer cocó em público.
Ah, isso sim.
É pior, não é?
Sim. Mas há aquela cena de... Pá, se eu quero mandar tudo à merda... Pá, uma cena alfa...
Na secretária da professora. Secretária. Ou do melhor aluno. Dizer,
ai,
tal...
O outro menino deixou-lhe uma maçã, eu vou-lhe deixar um presente maior. Caramba! Acho que...
Tá. Não, mas há sempre aquele momento em que está... Não é instantâneo.
Não é. Para ser instantâneo.
Se fosse chegar lá tipo rápido, largar tipo um ovo, ploc!
Sim.
Tá, é afirmativo.
Nunca é assim.
Agora nunca é, tem sempre aquele momento.
E pessoal obstipado nunca vai ser alfa.
Não, nunca não consegue. Mas também, se for também muito líquido, também não é.
Epa, pronto, vamos acabar. Vamos. Tá?
Tá.
Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.